Programa Olho no Olho.
Ok, e a partir de agora a gente traz aqui uma entrevista toda especial dentro do Olho no Olho. Eu converso com Bento da Zabumba, figura cultural histórica em Santa Cruz, no Agreste, em Pernambuco e no Nordeste, né? A gente pode dizer assim. Bento, prazer, né, tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
O prazer é todo meu, Ney, estar aqui sendo entrevistado nesse grande programa e estamos aqui para falar do que é bom, né?
Deixa eu mudar esse bula aqui de lado para não aparecer muito aqui na sua tela. Bento, primeiro assim, como é seu nome completo? Eu sempre tive essa dúvida, porque todo mundo conhece como Bento, como se o sobrenome fosse Zabumba. Bento da Zabumba, mas como é seu sobrenome completo?
O meu nome é Bento Severo da Silva.
Mas o Severo não pega muito bem para botar no contexto do fórum.
É, porque Severo, tem um sanfoneiro que tocou muito com Elba Ramalho, aí o povo confunde, pergunta se eu sou da família dele, mas não, é o nome do meu pai que era Severo, o nome dele.
E a sua família, a sua origem, já tinha alguma inclinação para música ou tudo começou com você?
Não, vem de um tio. Eu tenho um tio, irmão do meu pai, que tocava sanfona e oito baixos. Através desse tio meu, um irmão meu mais velho do que eu, aprendeu a tocar oito baixos. Mas só que, quando ele aprendeu, ele não cedia o instrumento para eu tocar. E eu fiquei naquela ança, aquela ança.
Isso aí, era a sanfona.
Oito baixos. Aí, esse irmão meu viajou para o Rio de Janeiro e deixou essa sanfona de oito baixos no cadeado, numa mala. Aí eu chorava para minha mãe abrir a mala para eu tocar, mas nunca aconteceu. Aí a vinda para Santa Cruz. Quando eu cheguei aqui já tive condição de comprar um instrumento para mim. Aí aprendi a tocar um pouco, mas não segui. Eu vim seguir depois da Orquestra Sanfônica. Eu me adaptei mais no instrumento.
Ah, então, mas antes da Orquestra Sanfônica, você tocava zabumba, logicamente.
Zabumba.
Né? Era só zabumba?
Só zabumba. Tocava oito baixos, mas não era muito aperfeiçoado que nem agora.
Essa foto sua ali, você é quem nessa foto?
Ali é minha primeira zabumba.
Ah, você tá com a zabumba ali, né?
É, a 30, esse que tá no oito baixo é meu irmão. Esse aqui à direita é meu primo. Aquele da janela é meu irmão mais novo. E aqueles dois ali, à esquerda, à direita minha, já se foram.
Então, na sua infância, você queria ter tido a oportunidade de aprender oito baixos, não conseguiu, mas já tocava zabumba. É. Então, você zabumba desde da infância mesmo, desde criança.
É. Essa foto aí é 30 dias depois que eu cheguei em Santa Cruz.
Ah, então isso já foi.
Era a primeira casa que eu morei, ali, ó, por trás do cenecista.
Entendi.
Por trás do cenecista. E essa zabumba foi confeccionada aqui. Meu irmão e um colega da gente sanfoneiro, que tinha uma serralharia. Aí, a gente comprou dois couro de bode e esse serralheiro fez esses aros de ferro. E a gente fez esse circo dela.
E aí você também ficou conhecido por fabricar zabumba, não é isso?
É. Essa zabumba aí foi a origem de hoje fabricar zabumba. Eu fiquei com aquilo na mente que um dia eu ia fabricar o meu próprio instrumento. Aí em 99 eu viajei para o Rio de Janeiro com o saudoso Dedé. Cheguei lá, eu pedi a Dedé para ele me levar em algumas fábricas de instrumentos musicais. Bateria, violão, zabumba. Aí lá eu encontrei o pessoal fazendo a montagem de zabumba, bateria, essas coisas. E eu tomei as informações com eles. Aí quando eu cheguei aqui, eu disse, rapaz, eu não sou marceneiro, vou fazer o que agora? Aí procurei um marceneiro amigo meu, aí eu cheguei lá na marcenaria dele, eu disse, eu quero assim. Aí ele disse, tu vem aqui quarta-feira, que era na segunda, que a gente faz. Ele disse, ó, eu quero assim, assim. Aí eu e ele montamos a primeira. Eu tenho ela em casa, a primeira. Que essa daí foi a primeira zabumba Mas a primeira que eu fabriquei, sabe? Eu tenho ela. Aí pronto, aí eu fiz a primeira. Depois eu viajando muito, fazendo excursão pelo Brasil todo quase. Aí eu, quando foi agora no final de 2015, aí eu disse, agora eu vou montar minha bancada e vou fazer zabumba. Já saiu mais de 200 lá
Eu ia
da.
perguntar isso, quantas zabumbas você já
Saiu
fez?
mais de 200. Que eu venho de nota.
Sei.
E aí esse tempo é muito procurado. É muito procurado, zabumba. Porque só tem eu aqui, Santa Cruz, o rapaz lá no Recife e o filho de parafuso do estado do Nordeste, em Campina Grande. Aí Santa Cruz, Recife, Campinas, nesse entroncamento só tem a gente que faz.
E aí, para artistas, por exemplo, bandas conhecidas, tal, onde é que tem zabumba feita por Bento, que você saiba?
Tem muito. Porque eu vendo, às vezes, eu não conheço nem a pessoa. Eu vendo, aí o cara diz, olha, eu vou dar a placa do ônibus que vem da Bahia, de Fortaleza, essas coisas.
Aí você manda.
Aí eu digo, olha, só dá pra eu mandar se tiver uns, pra eu mandar uns três. Aí ele lá faz o. Reúne três pessoas, aí eu vou embalo e vou no hotel do Modestante. Aí entrego lá naquele hotel a eles e essas alturas eles já têm pagado, têm feito o Pix. Aí o sistema é esse.
Mas já aconteceu de você estar num canto, num show, né, e você reconhecer uma zabumba que
Já.
você fez?
Já aí os cabos, a pessoa faz questão de pegar o microfone e dizer, essa zabumba é feita pelo mestre aí. Eu já vi muitas vezes os cabos dizer isso. Eles têm uma consideração muito grande, porque é um instrumento de qualidade e eles compram também com respeito à minha pessoa, porque sabe que eu não vou fazer um instrumento de qualidade, né? Aí eles admiram muito.
Ô Bento, você tem quantos anos hoje? E aquela foto que a gente mostrou agora há pouco, tem outras fotos aí dessa época ou não? Você tinha mais ou menos que idade naquela época?
Foi quando eu cheguei aqui com 14 anos.
Você tinha 14 anos. E
Era.
hoje você está com quantos anos?
65.
65. Então essa foto aí ela tem em torno de 50 anos, não é
É.
isso? Pronto.
É por aí.
De lá para cá, você sempre se dedicou à cultura? Ou você já teve outras atividades? Já fabricou, por exemplo? Todo mundo de
Não,
Santa Cruz já fabricou. Confecção.
eu entrei na Sulanca há uns 10 anos atrás, mas não me dei bem. Levei um cano, aí quebrei.
Vendia no cheque, no caso.
Foi aí. Eu sempre vivi de música. Eu tomava conta da banda de Lenin, as coisas que resolveram eu. Ele tinha uma confiança muito grande meu. Eu viajei muito com Dedé, sanfoneiro, saudoso Dedé.
Aquela ali é a banda de Leninho.
Pronto, aí a banda Lenin é. Banda Sabor de Mel de Ronaldo Paco.
Banda Sabor de
Tudo é
Mel.
eu que comandava aí, músico, repertório, essas coisas. Aí a banda de Lenin, no Forrozão do Trevo.
Do Trevo? Isso aqui não é no Cinecista, não?
Não.
É no Trevo?
Aí no Forrozão do Trevo. É de Lenin Lira ali. Bom, tá aí, é de Lenin Lira e Jailson da Caro Forró, tá ali, tá tocando guitarra. Ó, lá no canto lá.
Certo.
É de Jailson.
E aí você ficava responsável pela composição, montagem, desmontagem, organização das
Era
músicas.
repertório.
O repertório era você que
É
fazia também.
repertório quem fazia. Pegava os músicos, ó, o repertório é esse, vamos pegar isso aí. Aí o dono da banda ia atrás de evento. E esse movimento aí era comigo.
Você passou por quais bandas, fora essas aí, quais grupos?
Passei na banda do Saudoso Dedé, de Leninho, a banda de Avenor, sanfoneiro da caravana de Ivan Bulões, que eu trabalhei 8 anos na caravana com o Ivan.
Com Ivan.
Foi. De 80 a 88. Nesse período eu já tinha uma banda. Já tinha uma banda. Uma banda pequena, mas eu já tinha uma banda. Aí, e essa banda foi quem abriu o São João Pulvão ali, onde é o Paraguai. Foi a minha banda e a banda de Dedé e Leninho. Aí quem primeiro subiu ali na palhoça, no palco, fui eu.
Como era o nome da sua banda?
Banda Record.
Banda Record.
É. Aí depois veio tocando com Dedé, com Leninho, aí foi quando foi quando foi agora, há 22 anos atrás, eu montei a banda Garota Dengosa. Tem 22 anos na estrada. Eu montei ela em 2002. Tem 22 anos.
E ainda está em atuação?
Ainda está. Sinal, estou ensaiando agora para
o São João.
É. No mês de São João eu viajo muito.
Tem uma foto sua aí com Dominguinhos, não é isso? Que momento foi esse?
Aí foi um encontro que eu tive com ele no Exu.
Lá em Exu.
Conversei bastante com ele. E fiz algumas perguntas a ele. E ele me respondeu com todo prazer. E ali, ao em cima lá, é Saudoso Fogoió e Tonho da Onça. Ele estava comigo lá na hora de que eu estava conversando com ele.
Ô Beto, tem uma foto aqui dos seus pais, não? Você veio de onde? De que cidade? Inclusive, eu fiquei sabendo agora, né, que Beto não é cidadão de Santa Cruz, porque Galego Mourinho, que estava aqui agora há pouco, foi que falou, né? Esses são seus pais.
É, meu pai, minha mãe e o professor Rimário, é meu sobrinho ele.
Aquele é Rimário?
É.
Rimário era diferente.
É, era novo aí.
É. Mas vocês são de onde? Qual a origem de vocês?
Somos do Congo aqui, cidade vizinha.
Ah, é do Congo aqui?
É, depois de Jataúba ali.
Certo, onde tem o Rabo do Pavão.
A minha vinda para aqui, né, para Santa Cruz, foi à procura de uma vida melhor, musical. Na semana que a minha mãe me levou na sede da banda de música do Congo. Tava pegando jovem, menino, para... Minha mãe me matriculou lá. Aí quando eu ia dar a primeira aula lá para estudar saxofone, aí meu pai disse, a gente vai embora para Santa Cruz. Aí eu fiquei triste. Aí quando cheguei aqui, logo de repente, fui convidado para participar da maior audiência do Agreste Pernambucano e do Nordeste, Caravana de Rambolões. Eu cheguei em 74, quando foi no ano de 80, 6 anos depois que eu cheguei, aí eu fui convidado. Isso para fazer teste. Quem me botou na música aqui foi o pai do sanfoneiro da Caravana de Rambolões. Era um sanfoneiro de 8 baixos. Tocou muita quadrilha aqui, Rafael Lopes. Aí ele disse, Ivan, o menino que toca comigo, toca bem. Se você precisar dele, ele está à sua disposição. Aí Ivan disse, traga ele aqui. Aí eu comecei a tocar no auditório da Rádio Difusora. Os artistas famosos da época com sucesso passavam por lá tudo. Cheguei a acompanhar muito deles. Aí teve um forró e um show de Ivan em Brejo Madeus. Aí disse, olha, chame Bento para fazer um teste lá, ver se ele passa para trabalhar comigo. Aí eu fui para lá. Eu digo, no teste é complicado. Aí fui lá.
Por que no teste é complicado?
Toquei. Porque o cara fica com medo de perder, de não ganhar, né?
Ficou nervoso,
né? É, eu doido pra tocar. Aí quando terminou o show, fomos tocar o baile, a banda de Avenor. Quando terminou tudo, aí eu vi Avenor, Ivan Bulões e Jacinto Silva. Lá numa sala, aí a Avenor disse, Bento, vem cá. Aí eu disse, pronto, ele vai dizer que eu não passei. Aí cheguei lá e Ivan disse, olha, a partir de hoje, você, se você aceitar, você vai participar da Caravana de Vambulões. Aí eu fui de 80 a 88. Aí em 88 chegou o Lenin em Santa Cruz, aí me pegou para eu tocar com ele. Aí eu já deixei lá a caravana. Porque ele ia tocar uma campanha política e tinha meio mundo de show pra ele, aí eu fiquei com o Lenin. Quando eu podia, eu ainda ia lá pra Ivan, sabe? Mas a minha jornada foi tudo por aí, através de música, e ainda hoje eu adoro a música. Se eu nascesse hoje, eu queria ser o que eu sou hoje.
Não mudaria nada.
É.
Deixa eu te fazer uma pergunta, só que você vai responder daqui a pouco, depois do intervalo. Ah, os eventos juninos mudaram totalmente, né? Hoje em dia não tem muita diferença do São João de Santa Cruz, de Caruaru, para a Oktoberfest, por exemplo, lá em Santa Catarina. É tudo muito parecido, né? Tudo muito parecido. É, claro que isso atrai multidões, mas por outro lado, né, fica aí algo muito diferente do que era a raiz, daquilo que começou lá atrás de São João. Qual é a sua opinião sobre isso e do que é que Bento da Zabumba sente falta, já que você sente falta, se é que você sente falta de alguma coisa em relação ao período junino. Intervalo rápido, um minuto só e a gente volta.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta conversando com Bento da Zabumba hoje no Olho no Olho. É participação especial, primeira vez que Bento vem aqui como entrevistado. Acho que já participou de alguns depoimentos, mas como entrevistado. Bento, o que é que você sente falta no São João de hoje, né, a gente comparando aí com o de antigamente?
Ney, eu me sinto triste. O São João que eu já vi na minha infância e ver os de hoje, não desmerecendo ninguém, porque cada um gosta da música que quer. Agora, São João, eu acho que tinha seu forró mesmo, autêntico. Que não está sendo forró autêntico. Estão misturando. Em algumas entrevistas minhas, em rádio, em coisa, em televisão, eu sempre falo que esse estilo de forró que estão usando aí, o nome de forró, era para eles procurar um nome para aquele estilo que eles tocam e gravam. Procurava um estilo para eles e tirasse o nome de forró dessas músicas que a gente está vendo aí. Não desmerecendo ninguém, que cada um tem um modo de pensar, mas podia procurar.
Mas, por exemplo, piseiro, você considera piseiro forró?
Não.
Não. Mas aí eles deram o nome de piseiro, né? É porque eles colocam se fosse
forró. Pronto, aí eles deram o nome nesse aí, mas tem uns cantores aí de forró, os cantores que estão gravando coisas usando o nome de forró. Que não é forró, que me perdoe eles, que não é forró. Não vou citar o nome de ninguém, mas me perdoe eles, que não é forró.
E é difícil, por exemplo, você perceber a diferença, por exemplo, da música de Jorge Mateus com Xande Avião. Né? É praticamente a mesma coisa, você não percebe muita diferença. Eu não entendo de música não, sabe? Mas é a impressão que eu tenho de fato.
É complicado essas coisas. Aí a gente vê... Hoje tem um forró, não sei aonde, chega lá é um piseiro, é um negócio. É muito diferente do forró. Forró é Dominguinho, é Luiz Gonzaga, é Jorge de Altim, é Marcel Melo. É... Esses cantores que estão aí na ativa ainda. Que, por sinal, já morreu muitos deles, mas que dono de banda seguisse cantor que está vindo aí, seguisse esse rumo aí. Do forró autêntico, se é forró, se quer cantar forró.
Porque também da forma que está, pode ser que em breve não se tenha mais renovação, né?
É um dos problemas isso aí. É um dos problemas. Hoje, o menino que nasce, a criança que nasce hoje, ele vai crescendo ouvindo o quê? Essa música que estão tocando aí. Quando ele estiver com 15, 16 anos ou antes, ele não vai lembrar da música autêntica de forró, porque ele não nasceu ouvindo aquilo. Nasceu ouvindo um piseiro, um outro estilo qualquer. Aí ele não vai lembrar a música boa, que tem o nome de forró. Eu penso assim.
Você foi homenageado no São João 2012, não é isso?
Foi.
Aqui em Santa Cruz. Foi na época de Zé Augusto?
Toninho.
Foi Toninho do Pará?
Foi.
Ah, na época do Toninho do Pará. Aí, tá aí, né? Com o Toninho do Pará. Eu lembro dessa cobertura, eu fiz essa cobertura na época. Qual a recordação, Bento, você tem desse momento, que não faz tanto tempo assim, né? Isso tem 12 anos.
Pra mim foi muito bom, Ney. Foi ainda, porque... Eu estava em casa, então em Sulanca ligou para mim. Disse, Bento, vai ser homenageado do São João. Aí eu tive aquele emoção. Aí que eu já tinha recebido muitas homenagens. Aí disse, é você e a viúva de Dedé Safoneiro.
Ah, foi no ano que ela não quis, né, a
homenagem? Foi. Aí a gente foi pra lá, pra prefeitura, tiramos foto com o Toninho, eu e ela. Aí foi todo mundo pra casa. Quando foi depois, Toninho ligou pra mim e disse, Bento, vai ser você só, que ela disse que não quer homenagem dividida. Aí pronto, aí só fui eu.
Ficou bom pra você, né? Que não,
foi.
Não pediu nada, mas é. Não ficou com homenagem dividida.
Eu sempre digo que eu não tenho mais homenagem a receber aqui.
Você se sente reconhecido,
é, reconhecido.
Que aconteceu.
Eu já recebi medalha para a Zuzinha.
Tem imagem aí da medalha para a Zuzinha? Título de cidadão também, não é, aqui em Santa Cruz?
Título de cidadão. Fui homenagem em 10, 12 colégios, assim, na época de São João. É, muitas homenagens eu já recebi.
Deixa eu falar um pouco.
Eu tava pensando que não tinha mais. Mas quando foi esse ano, eu fui escolhido dentro das 70 pessoas homenageadas para receber a medalha dos 70 anos.
Dos 70 anos da cidade.
Aí eu recebi lá na Padezinha.
Então já está provado que para o Congo você não volta mais, né?
Não. Sempre vou lá, mas só para passear.
Deixa eu trazer alguns depoimentos aqui. Vou começar com o radialista aí, o Teixeira. Você deve ter feito muito Arraial da Vale, né? Você fez, não foi? Arraial da Vale ao longo da história.
Grande Bento da Zabumba. Bento da Zabumba é um grande baluarte da cultura nordestina. Bento da Zabumba, o nome já diz, Zabumbeiro, né? E terminou fabricando Zabumba, até a Zabumba Bento. Aí a Zabumba BZ. Eu conheci Beto faz tempo, vai tocando forró por aí fora. Mão de aço, munheca de aço. E Beto da Zabumba agora que está cuidando há um certo tempo da Orquestra Sanfônica de Oito Baixos de Santa Cruz do Capibaribe. Bento, todo mundo gosta de Bento. Bento é essa figura que... Essa carinha angelical. Claro, vem, escatembadim, mas isso é gente tão boa. Um abraço, Bento, da Zabumba. Um abraço, meu tocador de oito baixos também. Um abraço à família toda, Bento.
Tá aí o Teixeira, que é uma das figuras que mais divulga, né, até hoje, o forró autêntico na nossa região.
Sinal, a Orquestra Sanfônica veio através dele. Quer dizer, ele foi um dos, sabe? A Globo vinha pesquisando o Brasil quase todo uma cidade que tivesse o maior número de tocadores de oito baixos e não tinha encontrado. Aí quando baixaram em Pernambuco, andaram várias cidades, aí chegaram no Recife, encontraram o saudoso Arlindo dos oito baixos. Era um grande tocador de oito baixos. Aí encontraram ele, aí ele disse, ó, Anselmo Alves, que era o pesquisador da Globo, vocês vão em Santa Cruz do Capibaribe, que lá vocês vão achar. Chega lá, vocês procurem Hildo Teixeira, que ele tem um programa lá que tem mais de 20 tocadores de oito baixos no programa dele. Pronto, eu tava em casa, um dia mesmo essas horas assim. Aí o diretor de cultura da época ligou pra mim. Aí disse, Bento, vem aqui ligeiro pro Nossa Senhora. Ele não sabia onde morava esse tocador, eu sabia tudo. Pegamos no carro e fomos na casa de cada um. Eu sabia onde ele morava, fui na casa de cada um, aí reunimos tudo e fomos ali para um setor ali vizinho, no Danadão ali. Aí chegamos lá, dois carros da Globo. Duas caminhonetas, Beatriz de Castro, Francisco José. Fizemos a primeira reportagem. Aí eu até mandei esse vídeo, não, acho que eu não mandei não para o lado. Fizemos a primeira reportagem. Aí daí o pessoal da Globo disse, aí você vai ficar responsável por organizar isso aí. Nós, naquele dia, a gente fez 15 tocador. Aí eles acharam que bem fazer com 10 para ficar. Cada vez pega um palco pequeno para se apresentar e fizemos com 10. Aí foi aquele rebuliço na mídia. Jornal Nacional. O único grupo de Santa Cruz que foi pro Jornal Nacional e passou 1 minuto e meio. William Bond falando com o Fátima Bernardes. 1 minuto e meio falando sobre Santa Cruz, a cultura viva. Aí depois teve entrevista, abriu São João de Caruaru, abriu Feijoada de Inverno de Garanhuns.
Essa foto aí foi do período de
Foi
gravação?
José Mascanu, foi lá em Caruaru. Lá em Caruaru ele fez uma farra da bexiga lá.
Então vocês ganharam uma repercussão nacional, né?
Foi.
Mas a Orquestra Sinfônica se apresenta até hoje?
Se apresenta.
Continua participando do São João?
Aqui a gente abre.
Certo.
Aí tem outra cidade que a gente se apresenta também. A gente já se apresentou em toda a cidade grande da região aqui. Já apresentamos no Exu, Parnamirim, Garanhuns, Nazaré da Mata, Aliança, Recife. Nós abria, tem dia nós fazer dois shows no Recife, em dois polos. Aí Anselmo Alves, que foi quem descobriu a gente aqui, arrumou um carro assim que nem um ônibus aberto, sabe? E nós andou as avenidas do Recife tocando. E o povo parecia uma coisa correndo atrás, os carros buzinando e nós tocando e o povo correndo. Quando nós parava, fechava, a gente tirando foto. Era a maior repercussão que a gente já viu.
Que bom. Se você tiver vídeo depois da Orquestra Sanfônica, manda pra gente dessas apresentações que a gente coloca ainda nessa entrevista, tá certo? Durante os
Tem muito.
intervalos. E esse vídeo também da reportagem da Globo com o Francisco José. Importante a gente ter aqui.
Pronto.
Vou chamar o intervalo, a gente volta também, continuando essa entrevista, e vou falar inclusive sobre as participações também, né, de Bento nas eleições, né? Houveram muitos momentos aí. A gente lembra de uma época que era o Sabadão Sertanejo. E a mala de Hernando, né? Havia uma divisão aí. Você ficou em qual? Era na de Hernando ou era na de Zé Augusto? Era a eleição de Zé Augusto na época.
Nesse tempo eu tocava nos dois.
Tocava no... E podia. Intervalo, a gente já volta. O Bento é sabido.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta conversando com o Bento da Zabumba. Essa é a última parte dessa entrevista. Passou muito rápido. Vou ter que trazer Bento novamente aqui para a gente trazer outros assuntos também, certo? E quase que ele vazava aqui no intervalo, logo que eu já ia perguntar a ele. Já te chamaram para ser candidato a vereador?
Já há anos atrás e agora em 2020, através de um amigo do Partido Verde, aí me convidaram e eu fui lá. Cheguei lá, dei um não. Mas, rapaz, você é conhecido. Aí, Natália Arruda, Eduardo da Fonte vinha para aí e ele ia me apresentar a ele. Para ele me convidar para ser candidato a vereador. Eu dei um não também. Aí as Vieira soube, aí disse, me convidou também. Eu dei um não. Eu dei um não, sabe por quê, Ney? Eu assisto as reuniões da Câmara. Eu não tenho uma boa leitura. O meu estudo é pouco. Se eu entrar, tinha risco de ser eleito. Aí é preciso viver através de um assessor. E eu acho isso ruim. Eu não tenho uma boa live para conversa, para discurso, essas coisas. E tinha coisa lá que eu sou meio esquentado, eu não ia aguentar. Aí eu não aceitei, não. Isso foi agora em 2020, mas anos atrás eu já fui convidado. Aí eu achei que não era a minha área, não.
Até hoje você entende que não quer isso para você?
Não, não quero, não. Eu não acho que não é da minha área de eu ser candidato, não.
E essa época aí que havia essa divisão, né? E que podia, na verdade, ter evento de Santa Cruz, você falou que você fazia, olha as imagens aí. Você participava dos dois, né? Esse é o Zé Augusto, né? 2020. Era. Aliás, ano 2000, né? Ou 98. Acho que por aí, né?
Não, 96.
96. Era. 96. Ah, o candidato era o padre. É mesmo, tem lá, ó. Sabadão Sertanejo, né? Zé Elias ali. Era shows realmente que movimentava a cidade, né?
Era.
Ah, isso é Hernando Silvestre? Ah,
é, Hernando, realmente. Genival Lacerda, que vinha cantar o Galego em Zé Azul. Ele era contratado toda a campanha.
Então, realmente, você participava dos dois.
Era.
Para falar um pouco mais da história de Bento, né, não misturando com política, mas vamos trazer aí a participação de Zé Augusto também, Zé Augusto Maia.
Quero parabenizar você, Ney Lima, por fazer esse programa especial em homenagem ao nosso grande Bento da Zabumba. Bento não é apenas o músico, o zabumbeiro, o sanfoneiro, mas uma referência da nossa cultura. Esse cara que já tocou com pessoas dos maiores nomes da nossa música, como Bill Marcelino, como Dedé Sanfoneiro, como Leninho Sanfoneiro, Caravana de Vabulhões, Orquestra Sanfônica. Para mim, se não tivesse o Bento, talvez ela nem existisse mais. Mas é isso. É uma honra para mim também estar participando desse programa e falando sobre essa pessoa maravilhosa. E não só o músico, não só o sanfoneiro, mas também a pessoa humilde e maravilhosa que é o Bento da Zabumba, que tem contribuído demais com a nossa cultura e com todos os forrozeiros de Santa Cruz do Caparibe e das cidades do Polo. E para finalizar, eu queria que se pudesse tocar no programa aí uma música que eu fiz e cantei em parceria com o Marcelo, a homenagem ao Bento da Zabumba quando o São João lhe teve como o homenageado daquele ano. Vamos escutar.
A zabumba de Bento tocava primeiro de longe do triângulo. Se ouvia a bandinha no fole, puxava até a terça forneiro. A voz que cantava era a voz de Neidinha. Em toda a cidade, em todo pé de serra, o arrasta-pé, chachado e baião, Bento dava o compasso e o povo dançava. E a gente gritava: viva São João! Trata Bento com carinho essa zabumba, ela é teu orgulho, ela é o teu prazer. Faz tum 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 repicando a paletinha, a homenagem desse ano é pra você.
Tá aí, né? Bacana a homenagem que foi feita naquela época. E só passando assim é que vai realmente passando o filme na cabeça, né? A gente vai ter noção do quanto, inclusive, você contribuiu e contribui para outros músicos também, né? Isso não fez nada sozinho.
Agora há pouco, né, em agosto de 2023, eu fui homenageado em São José da Coroa Grande. Lá dentro do Recife, eu tenho muito amigo da cultura. Senão eu fui o ano passado. Um guru, diretor de cultura, mano da Sertec, e os assessores dele. Aí lá numa reunião na Secretaria de Cultura do Estado, o secretário era ainda aquele Silvério Pessoa. Aí foi 2 horas de reunião falando sobre. Eu fui representar a orquestra para. Aí quando terminou, ela vai nós tirar as fotos para eles ficarem lá. Aí o cara. Segundo assessor do diretor de cultura, disse: olha, vocês, eu estou vendo pela primeira vez, mas isso aqui eu já conheço a história dele, lá na Secretaria de Cultura do Estado, Pernambuco. Aí eu fui homenageado em São José da Coroa Grande, recebi o troféu da revista Litoral. Até eu mandei aí para ele, não sei se ele.
Não sabia que você.
Eu fui homenageado.
Tinha tido entradas também no Litoral, não?
Foi, eu fui homenageado em Pombos, recebendo troféu, comenda. Fui homenageado em Moreno, cidade de Vitória. Fui homenageado nessa cidade, tudo ali, recebendo homenagem, troféu, essas coisas. Aí eu, fora de, daqui de Santa Cruz, e as cidades já me homenagearam.
Beto, muito obrigado pela sua presença aqui. Como eu disse, vai ser necessário a gente trazer aqui você em outros momentos para a gente falar um pouco mais sobre essa história, certo? E para a gente ir fechando, o vídeo também de Tonho Catanha, um dos forrozeiros históricos também de Santa Cruz.
Sendo para falar de Beto da Zabumba, é uma história muito comprida, é uma biografia completa dentro do ritmo do Nordeste. Ele é bem nordestino. Desde os 10 anos de idade que ele começou a tocar com o irmão lá no Congo, veio embora para Santa Cruz, depois já não adolescente, e conheceu muitos ritmos aqui. Ele era louco para conhecer Leninho Sanfoneiro tocando, Dedé Sanfoneiro, os Catanha, sempre tivemos junto com o padre Beto da Zabumba. Depois encontrou a caravana de Ivan Bulhões e passou a fazer um tipo de um teste. Aí Rafael disse, eu quero este camarada. Tocou com ele muito tempo, Rafael, do Oito Baixo. Depois ficou na caravana de Ivan Bulhões, ainda foi para o trio Vira Copo, foi para várias e várias bambas, Bambu de Ouro. Ele foi o gerente da banda e depois ele formou uma fábrica de zabumba para ele mesmo. É porque é muita coisa para contar dele. Foi uma fábrica de zabumba e hoje está vivendo da fábrica de zabumba, tocando. Mas Beto da Zabumba é um mito dentro da música do Nordeste. Uma música bem nordestina, ele sempre está por dentro. Tá bom? Acompanhou vários cantores. Padre Beto, parabéns para você. Sei que você merece. Valeu, compadre. Valeu.
Tá aí, Tonho Catanha, com toda a sua sabedoria. Você já participou de alguns discos desses dos forrozeiros de Santa Cruz?
O de Santa Cruz, quase tudo. Se faltou foi coisa pouca.
Ah, rapaz, tem que eu ver passei. Quem é Beto naquelas fotos, né, do discos de vinil dos forrozeiros de Santa Cruz.
Eu passei 5 anos no Recife, gravando naquelas gravadoras dali do Recife. Eu gravava e não sabia nem quem era o artista. A gravadora me convidava e dizia, Bento, tem 5 discos para tu botar zabumba e percussão aqui. Aí eu ia para o Recife. Aí eu ficava lá semanas gravando. E conheci, cheguei a gravar na Somark e vários estúdios lá. E Santa Cruz de Cabarilhos, quase tudo fui eu. 80% fui eu.
E esse é com o Joãozinho, né? Joãozinho é boiador. Tava gravando disco aí.
Aí foi o primeiro CD do Joãozinho. Ele já gravava, tinha gravado 3 vinil, 2 vinil dele e uma participação num de Natália Arruda. Aí foi o primeiro CD dele, 95.
Bacana. É. Bom, e pra gente fechar mesmo o programa agora, a participação de Leninho do Acordeon.
Olá, Bento. Boa tarde. Aqui é seu velho amigo Leninho do Acordeon, com quem você conviveu toda sua existência aqui, desde adolescente. E eu quero dizer a você mesmo, que você, para mim, é uma pessoa que representa a cultura de Santa Cruz, como zabumbeiro. Por isso, não é à toa que o povo lhe conhece como Pedro da Zabumba. Muito obrigado pelo tempo que você trabalhou comigo, que foi tudo legal, a gente nunca teve um problema de nada no mundo, muito pontual comigo, até nos ensaios, você chegava no horário, até antes, e nunca teve problema. Por isso que você tem esse nome aqui em Santa Cruz, na região, porque você merece. Você é um talento que Deus lhe deu como um percussionista, mas o seu nome é Bento da Zabumba. O nome forte seu é Bento da Zabumba, em toda a região. Então, Bento, muito obrigado por tudo que você fez por mim. E eu nunca fiz nada demais para você, mas o mais importante é o reconhecimento que eu tenho pela sua pessoa, viu? Como ser humano, como músico, tenho grande respeito. Que Deus continue abençoando você, sua família, e continue com esse talento que Deus lhe deu, que você chega lá. Hoje você é uma pessoa bem quista aqui em nossa cidade e muito bem merecido o nome que você tem. Eu quero dizer a você que estou muito feliz de estar gravando um humilde vídeo para dizer quem você é. Muito obrigado por tudo, que você continue na luta. Continuo sendo seu amigo.
Bom, tá aí, né? Parabéns, Bento, né? Por toda a sua história, né? A história que você construiu.
Leninho, eu aprendi muito com ele. Leninho, viajei muito com ele, viajei muito com o sobrinho dele, viajei muito com o Tonho Catanha. E recebi vários convites para ir para longe, mas nunca tive coragem, que aqui eu tinha um apoio muito bom. Eu nunca gostei de sair. Artista famoso me convidava para ir a tocar nas bandas dele, mas eu nunca tomei destino de sair daqui, não.
Para a gente fechar, Bento, a minha última pergunta, o que é que Santa Cruz do Capibaribe representa para você?
Representa tudo, Ney. Foi uma cidade que me acolheu. Eu vim para aqui com o destino de crescer naquilo que eu sei fazer, que é tocar. E desde que eu cheguei aqui, que me deram um apoio muito bom. Eu me acho realizado aqui.
Não trocaria Santa Cruz por nenhuma outra
cidade? Não. Eu gosto muito dessa cidade. Conquistei amigo. Tenho uma família muito boa. Minha esposa, meus filhos. Aí eu gosto muito de Santa Cruz do Capibaribe.
Ok, né? Mais uma vez, muito obrigado. O programa Independente vai ficando por aqui, né? E a gente tem outros conteúdos como esse nas plataformas, nos canais do Santa Cruz Online. O programa hoje foi especial. A todos um grande abraço e até a próxima.
Você acaba de acompanhar o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.